Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, começa o debate. Vamos começar pela dama, vamos começar pela prefeitura de Camaragibe. Prefeita Ana Dege, como é que estão as coisas? Aquela história de que não tinha dinheiro, mas a senhora está vivendo sem problemas hoje?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, meu querido companheiro aqui, Jânio Matuto. É um prazer estar aqui com você e dizer que continua sem dinheiro, mas continua com muita vontade de trabalho e muita organização. Eu acho que o planejamento é fundamental para a gente organizar a nossa vida. A gente faz feito a mãe, né? Então, a mãe, quando tem 6 filhos, ela tem que definir quem é que come mais, quem come menos, tem que dividir tudo bem direitinho. Então, é assim que a gente está fazendo. A gente está dividindo, fazendo planejamento, botando na saúde, na educação, nas contas públicas, pagando funcionário, tentando fazer algumas obras, resgatando o que Camaragibe tinha, que não se usava. Então, é assim que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com planejamento e vontade.
A senhora fez a carreira política toda em Camaragibe, a vida inteira, foi?
A vida inteira.
Foi, chegou a ser vereadora?
Cheguei a ser vereadora, fui vice-prefeita por 3 mandatos, fui deputada estadual, né? Suplente de Silvio Costa Filha, que eu aproveito e mando um grande abraço aqui, que é um grande parceiro nosso. E hoje estou como prefeita da cidade.
Prefeita, como é que está a relação com o governo federal? Está vindo alguma coisa para a prefeitura?
Claro, então eu não votei no Bolsonaro, eu votei em Haddad, né? Mas eu torço demais pelo governo Bolsonaro, estive lá, fui recebida por vários ministros, inclusive pelo ministro da Saúde, Mandetta, e o governo federal tem nos ajudado muito. Se não fosse o governo federal, eu não sei para que lado a gente ia hoje. E principalmente o governo estadual também. Sim. Aqui eu mando um abraço para Paulo Câmara, nosso governador, que então, tem colaborado bastante.
A senhora está se dando bem com os dois governos.
Graças a Deus. Porque
eles brigam e a senhora fica olhando.
Olha, minha finalidade é organizar a cidade. Então é Paulo Câmara, é Bolsonaro, é a cidade que Camaragibe.
Prefeito Jânio Matuto, os seus acordos com Brasília acontecem sem nenhuma ciumeira do PSB local?
Na verdade, não deixa de ter um questionamento, não deixa de ter aqui e acolá alguém querendo botar fogo, plantar discórdia, mas, como eu disse, nesse momento, principalmente no momento de dificuldade e de complexidade que o país está vivendo, Geraldo, o povo está querendo resposta na ponta, e o povo quer ser curado, não importa de onde vem o médico, nem um remédio. Então, ao exemplo da parceria que fizemos com o governo federal e com o governo estadual, que já vinha acontecendo entre o governo do estado e prefeitura sobre a questão de segurança, e hoje, depoimentos da população, os números, o réveillon da gente, que achavam que a grande atração ia ser a Anitta, a grande atração foi a segurança de não ter nenhuma ocorrência. Foi o Réveillon da família que roubou a cena de muitos Réveillões aqui da região metropolitana de Pernambuco. Então foi algo muito positivo e com a ajuda de todos. E aí o que eu deixo muito claro é que muitos queriam pintar que Paulista era a cidade mais violenta do Nordeste, a cidade mais violenta de Pernambuco, e muito pelo contrário. Uma parceria do governo do estado e Secretaria de Segurança Pública através do secretário Antônio de Pádua, não podemos também esquecer do secretário Clóvis Benevito, que faz um trabalho belíssimo com aquele governo presente. Então, fizemos um laboratório e o governo federal enxergou isso e veio para aqui para botar a mão na roda e fazer ela rodar junto conosco e consolidar os números.
Aquela parceria já terminou? Aquela experiência?
Não. No primeiro momento, eu tive muita preocupação, porque pior do que nunca ter é ter e perder. Então, tinha gente que estava contando os dias para que a Força Nacional saísse do município e foi renovado por 6 meses. Primeiro, eu costumo dizer que quer conhecer o caboclo, vá para a tribo. Tivemos a felicidade de trazer o ministro Sérgio Moro para Paulista e aqui apresentar os números e trazer ele para dentro da realidade. Tanto na questão, em todas as questões, inclusive no ambiente escolar, combatendo a evasão escolar, universalizando a merenda, aumentando os números, fazendo uma escola muito mais inclusiva. Só para você ter uma noção, Geraldo, quando assumimos o município, nós tínhamos 15 crianças especiais em toda a rede municipal. Hoje, nós já temos 675 crianças especiais, inclusive com apoios dentro de sala de aula. Isso é trabalhar a inclusão. E nosso principal desafio é trazer a família para dentro da escola, porque nós temos, se hoje a gente não dividir o fardo com a sociedade, na verdade, fica inviável para qualquer prefeito que seja carregar esse fardo.
Olha, e esse policiamento que está em Paulista, são quantos policiais? É gente daqui mesmo do estado?
Nós temos, não. São, a Força Nacional, são, nós temos, na verdade, envolvidos Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Judiciária, a PRF também tem dado um apoio crucial nas entradas e saídas, principalmente que liga as BRs, certo? Uhum. Tem dado um apoio e uma presença marcante, inclusive. É algo que tem fortalecido muito. E, então, juntando todo esse time com estratégia de iluminação pública, de iluminação de campos de várzeas e com monitoramento permanente, com implantação de câmera de vídeo monitoramento, que foi um dos principais atrativos da Orla de Paulista, quando implantamos câmeras de vídeo monitoramento, iluminamos a Orla do Janga toda de LED, começamos a dar vida à Orla. E aí a gente sabe que a bandidagem, ele quer o quê? Ele quer o bairro abandonado, escuro, quer um ambiente propício para ele fazer o que não presta e, na verdade, se aproveitar daquele ambiente.
Prefeito Anadés, de Camaragibe, no quesito segurança, eu tenho, nas minhas caminhadas lá por aldeia, escutado muita reação das pessoas com um certo distanciamento do governo do estado com relação à segurança. Aquele posto que nós tínhamos ali no quilômetro 11, né?
Isso.
Já na entrada da cidadezinha, Veracruz ou não?
Veracruz.
Na entrada do Veracruz, aquele posto foi fechado. E a partir dali houve uma preocupação maior com elas. O pessoal tem falado em assaltos, inclusive.
É, Geraldo, inclusive nós fizemos agora, a gente tem um parque dos dinossauros ali, né? O nosso parque, e o pessoal chama de parque do dinossauro. Então, nós fizemos uma parceria, então doamos um terreno através de projeto de lei da Câmara Municipal para que o 20º se instalasse ali dentro do parque. Uhum. E aquele parque, eu acredito que no final de fevereiro, a gente está licitando um valor para que a gente possa ampliar e fazer a iluminação pública daquele parque, né? Uhum. Então, aquele parque do saber, como é chamado, então aquele parque vai ser iluminado, onde tem ali um espaço para que o 20º Batalhão, ele se instale ali dentro. Isso vai fazer com que a nossa população ela tenha uma qualidade melhor de segurança. Como também subiu a Brigada Ambiental. A Brigada Ambiental, que era lá no Prefeito Vermont, ela subiu, vai até a aldeia também. Então, vai ficar mais fácil, que é o espaço onde a Brigada Ambiental vai trabalhar. Então, nós, inclusive, como o Júnior falou, nós estamos retomando o nosso vídeo monitoramento também. Então, temos hoje o nosso Coronel Rossini, que é o secretário de Mobilidade e Segurança. Então, a gente está voltando o nosso vídeo monitoramento. A nossa guarda está efetivamente mais na rua. E a parceria com o 20º é fundamental. Vamos ampliar a nossa iluminação e a sinalização de aldeia, que é uma grande preocupação. Mas estamos extremamente preocupados também com a nossa segurança.
Como a gente tem uma certa estrutura boa na ação de trânsito, né? Acho que desde o Coronel Meira implantou por lá.
Isso. Na realidade, a nossa guarda municipal é uma guarda de mais de 20 anos. É uma guarda municipal. Os caras
de azul, né?
É extremamente organizada, é uma guarda proativa. É uma guarda que tem a guarda patrimonial, a guarda é de trânsito, é uma guarda que hoje é uma das melhores guardas do Brasil, inclusive a gente fez hoje, uhum. Nós estamos agora entregando fardamento novos, estamos com 8 viaturas para serem entregues, estamos inclusive implantando a Brigada Maria da Penha, a Brigada Comunitária, enfim, a nossa guarda, ela está sendo valorizada porque é uma guarda de qualidade, é com essa guarda que eu digo sempre que a primeira pessoa que chega, o primeiro cidadão, a primeira pessoa que procura quem é o guarda de trânsito, é o guarda municipal, é essa guarda que a gente realmente deve muitas homenagens.
Prefeito Anderson, e Jaboatão, nesse quesito segurança, para a gente acompanhar o que os outros estão falando aqui. Um município difícil de cuidar na segurança por conta da balança que é. Você vai para Cavaleiro, de Cavaleiro você vem para Piedade, cada um com um visual absolutamente diferenciado. Como é que o senhor está se costurando por lá?
É, Jaboatão, territorialmente, ela é maior do que a capital, né? Nós temos aí 7 distritos, 7 cidades dentro de uma única cidade, né? Uhum. Nós temos Curá, nós temos aí Jaboatão Centro, temos aquele trecho que conhecido ali como Cavaleiro também. Uhum. Então, são várias regionais que a gente divide o município. E nós investimos muito para fazer esse enfrentamento à questão de segurança, que é a pauta do governo do estado, mas queira ou não queira, quando tem um apoio do município, ele vai ajudar nesse combate. Nós investimos muito, muito em iluminação, em LED, luz de LED, né? Levamos um investimento aí, são quase 18 milhões que nós estamos investindo em iluminação pública, trocando e colocando LED, né? Ampliando ainda esse investimento também de infraestrutura e drenagem, né? Isso com certeza vai fazer um enfrentamento ainda maior no combate da violência. E nós temos avançado muito também na questão de tecnologia. Nós vamos implementar ações de monitoramento pela cidade, né? Um novo projeto que está surgindo em Jaboatão também, que é o vídeo monitoramento em áreas específicas onde a gente tem um índice de violência acentuado. E com certeza isso vai ajudar no enfrentamento da violência no nosso município.
O prefeito, juntando a mesma pergunta para o senhor e para o prefeito de Paulista, porque vocês têm um problema que a prefeita na 10 não tem, que é o mar. O mar às vezes assusta um pouco, porque quer sair do lugar dele, quer pegar nas casas. Paulista está sem problema, resolveu aquela dificuldade da
Na Lula. Verdade, enfrentamos esse problema no início da gestão, onde o mar tinha destruído quase toda a faixa litorânea, inclusive encontramos na época com obras paralisadas. Fizemos um projeto piloto lá nos pontos mais críticos, que foi com a tecnologia de Bagwell, e temos dois pontos nesse momento que está precisando de uma manutenção mais sensível. Dois pontos que a gente vai atacar nos próximos dias. Mas, no todo da orla, se a gente não tivesse feito a intervenção de Bagwell, que foi uma intervenção na época mais barata e, na verdade, sem requerer muita manutenção, se a gente não tivesse, porque a gente queria, na verdade, fazer o Bagwell e, em seguida, porque tinha um projeto em todo o litoral pernambucano, eu acho que ia de Jaboatão até... Até Itamaracá, que era exatamente a gente fazer as intervenções e depois vinha a engorda. Isso ia ser recurso federal, que era um volume muito grande de recurso. Então, nós estamos ainda esperando esse recurso vir, mas enquanto isso a gente está combatendo, inclusive recuperando trocando todos os bancos da orla do Janga, e como eu disse, já implantamos, né, 75 câmaras de vídeo monitoramento. Hoje a gente tem uma central de monitoramento que é em parceria com o governo do estado e agora com essa parceria com o governo federal, onde a gente tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, e exatamente nessa estratégia dos principais corredores que nós estamos iluminando em LED. Não foi um volume tão grande quanto de Jaboatão, mas o investimento da gente em LED de hoje já supera 5 milhões nos principais corredores, nas principais avenidas da cidade, e também trocando a lâmpada amarela, que eu não sei quem foi que inventou aquilo, por lâmpada metálica, que a lâmpada amarela ela nem faz, nem clareia, nem deixa no escuro, fica meio que nublado. E é um clamor da população.
A palavra que estava me faltando era essa, engorda. A engorda de Piedade é problema ainda?
Olha, não, a gente mantém um monitoramento constante, né? E isso até hoje não tem interferido, né? A gente tem uma equipe de meio ambiente que faz esse monitoramento, até porque a gente faz um monitoramento também ali da desova das tartarugas. E eu voltando para o tema da questão da segurança que você havia falado, Geraldo, nós também investimos em equipamentos públicos, né? Por exemplo, Dois Carneiros é uma área de vulnerabilidade total, né? E nós investimos ali um equipamento de 3 milhões e meio, que é a Estação Cidadania. Ele tem cine-teatro, tem cursos de dança, música, informática, quadra poliesportiva, pista de skate. Então a gente está fazendo um enfrentamento ao combate à violência, ocupando essa juventude, né? Tanto esse equipamento que tem Dois Carneiros, também criamos um espaço cidadão no Mercado das Mangueiras, que também tem um espaço exclusivo para a mulher, onde tem curso de capacitação, cursos de salão de beleza, curso também de gastronomia, palestras contra o combate à violência contra a mulher, né? Isso são enfrentamentos e políticas públicas que somam também para o combate à violência dentro do nosso município. Não só a parte da iluminação pública, mas também esses equipamentos que são feitos em áreas de risco, áreas de vulnerabilidade.
Havia um embate histórico entre prefeitura e entre prefeitos e vereadores em Jaboatão. Era uma Câmara muito complicada. Ela está domada hoje. Eu não escutei mais ninguém falar mal de vereador de Jaboatão.
Olha, quando a gestão ela está bem avaliada, né, e tem apresentado resultados, né, você há de convir que aumenta até a arrecadação do município, questão do IPTU. As pessoas têm prazer em contribuir, em pagar os impostos, porque vê o dinheiro do município sendo bem empregado. Então, com certeza, isso vai dissolvendo toda a oposição, e principalmente numa cidade como Jaboatão, que já teve intervenções, já teve más administrações, né? E hoje Jaboatão vira a página policial, a página do descaso, para ser uma referência de gestão pública, como fomos no ano de 2019, ganhamos prêmio da ONU por gestão pública, um reconhecimento internacional do modelo de gestão que implementamos em Jaboatão. Então, isso fortalece ainda mais o sentimento de cidadania que o jabotonense tem. O jabotonense hoje tem orgulho de ir para um Réveillon no final de ano, ver um Réveillon com segurança, um Réveillon para a família, um Réveillon que mais de 300 mil pessoas participam ali, e sempre elogia não apenas a atração que nós chamamos para fazer parte desse Réveillon, mas a organização da festa. Tem polo infantil, com atrações para criança. Então, esse é o sentimento hoje da cidade de Jaboatão. Faz diferente, e a população hoje ela tem orgulho de dizer que mora em Jaboatão.
E a sua conversa com os vereadores, prefeito Júnior Matuto?
Primeiro, é um momento de muita dificuldade. Eu tive o privilégio de governar por quase 7 anos sem oposição. No primeiro momento, dos 15 vereadores da nossa frente política, fizemos 13. E no segundo momento fizemos dos 15, de todas as 15 cadeiras, fizemos as 15. Inclusive foi matéria de Fantástico, dizendo que eu estava acabando com a democracia. Só que aí o que é que acontece? Júnior Matuto, na verdade, está passando o bastão em outubro desse ano. Então, o que é que acontece? Pela minha origem de ex-motorista, de compactador de lixo, por toda uma situação, todo mundo tem o direito, se acha no direito e tem legitimidade de sonhar em ser a cadeira. Matuto foi, porque é que eu não posso ser? Uhum. Então, eu acredito que a gente não vai ter 100% nesse processo sucessório, até porque é um mantra, mas o candidato não é você, mas a gente está, na verdade, jogando o jogo. Estamos criando capilaridade, estamos com o exército, que é onde a gente vai apostar, é na capilaridade, e pegando um pouco das palavras de Anderson. O povo não é besta. Besta é quem achar que o povo é besta. A gente vai para o comparativo e, como eu sempre disse, paulista não está mil maravilhas, não. Até porque o prefeito hoje é aquele pai de família que sai de carro para comprar pão para 7 meninos. Quando ele chega com 5 pães e tem 15 meninos sentados na mesa. Alguém vai ficar com fome. Agora eu vou para os números na educação, eu vou para os números na área de saúde, eu vou para os números na área de infraestrutura e comparar com qualquer pessoa que já teve oportunidade de estar à frente do município, ou pessoas que já teve a oportunidade política de ajudar o município e que não fizeram. Então, eu estou muito tranquilo. A nossa estratégia é exatamente prestar contas e construir algo que esteja de acordo com a realidade do município. Isso é importante, porque tem gente que, para chegar ao poder, vem dar alma ao diabo. E depois da eleição, a fatura chega e é uma conta impagável. Então, a gente tem que saber que o processo é muito difícil. Porque o que é que acontece? Parece uma coisa, tudo converge exatamente na eleição municipal. Então, agora fazendo alteração na questão eleitoral em todos os sentidos, e quem é que vai ser o laboratório? A eleição municipal, como por exemplo, acabar com as coligações. Se der certo, mantém. Se não der, volta para tudo que era, para na eleição seguinte. Então, a gente estamos construindo isso e conversando com o povo de Paulista, sem falar mal de seu ninguém. Agora, a oposição, quando pega o palanque, se tiver meia hora para falar, primeiro que é uns gatos pingados, no lugar de dizer o que é que vai fazer pro paulista, o que já fez um dia, é para meter o pau em Júnior Matuto, mas eu tô muito tranquilo que eu não vou para reeleição.
Geraldo, a oposição, eu costumo dizer, viu, pegando a deixa aqui da questão de oposição da gestão, digo que a oposição, né, é os problemas da cidade, né? A gente vê a cidade de Jaboatão todos os dias, eu digo, uma cidade emblemática, né? E todos os dias a gente sai para resolver um problema, né? Jaboatão vive um novo momento. Todos os dias, esse prefeito aqui, não é que não tem problema. Se dizer, Jaboatão tem problema, eu sou a primeira pessoa a levantar a mão. Mas a diferença é que tem um prefeito que todo dia sai para resolver mais de um problema.
que as pessoas estão dizendo aqui pelo computador. Marcos Sena, que é Janga, mora no Janga, porém o mar está destruindo a pequena rua em frente ao meu apartamento. Eu moro na entrada do conjunto Beira Mar, ao lado do restaurante Big, ao lado da farmácia. Prefeito, nos ajude, reforce com pedras.
É exatamente os pontos críticos que eu falei. É esse aí e um pós-Forte Pau Amarelo, que é exatamente na casa do Alemão. Essa que a gente vai tomar as atitudes exatamente nesse sentido.
Aqui é Luciano de Cavaleiro. Prefeito, o que é que vai ser feito naquele espaço na frente da Coca-Cola e Vera Cruz?
Tá se lembrando ali, assim? Ali é o Parque da Cidade. Uhum. Ele vai ter uma área maior do que o Parque da Jaqueira. Ele começa ali no Centro Cultural Miguel Arraes, né? Nós já fizemos ali um investimento de quase 9 milhões para terraplanagem e drenagem. E toda aquela área será cercada, monitorada, com vários equipamentos, onde que vai ter quadra de futebol, quadra poliesportiva, playground, pista de skate, academia de ginástica, com aula de zumba, todos os equipamentos que... um novo projeto que a gente vai entregar para a cidade e com certeza vai mudar a entrada do estado, né? Todo mundo que sai para o litoral sul ali, ele praticamente entra no estado, né, e sai do nosso município e entrada ali do estado por esse trecho. Então ele vai mudar completamente o aspecto ali de entorno daquelas fábricas ali, tanto a Coca-Cola, como a Equine, como a Vitarella.
Agora tem Dão, que é de Moreno, que está ali cobrando sobre os banheiros do metrô.
Moreno, mas é metrô, é o não, governo federal.
Ele deve ir para a cidade aqui, é o caminho dele, né? Eu só lhe pergunto, o banheiro do metrô tem a ver com a prefeitura?
Não, ali é órgão federal.
Órgão federal.
O dia que eu for presidente da república, aí a gente cuida.
Normando Pau Amarelo solicita o prefeito a engorda da praia. Mesma coisa que está acontecendo com aquele primeiro. Um abraço para todos. Pergunto ao excelentíssimo senhor prefeito Anderson Ferreira, de Jaboatão. Tem uma comunidade chamada Loteamento Cristo Redentor, que fica próximo ao Curado 1. Essa comunidade está precisando do senhor. Nos ajude. Ele aqui faz uma crítica forte ao gerente lá, que é o Williams. Diz que não está funcionando.
Às vezes isso é questão política, né? Ninguém sabe se é pré-candidato, se não é. Porque o que nós estamos fazendo é uma ação integrada, né? Não só numa localidade, num bairro. Ali tem o Curado 2, tem o Curado 3. Então, a cidade, ela é muito extensa. E nós temos ações pontuais. Para você ter ideia, Geraldo, a gente investiu só em infraestrutura de asfalto e drenagem, um investimento que nunca foi visto na história de Jaboatão. São 200 milhões investidos em asfalto e drenagem. Nós estamos aí trabalhando dia e noite, a cidade se tornou um grande canteiro de obras, né? Eu já falei da questão da iluminação pública, que a gente fez a substituição, esse investimento para a questão das LEDs também, e ainda continua, que a gente vai aumentar esse campo, né? E temos os projetos como o Parque Jefferson de Freitas, que é ali onde que é o estádio, o estádio vai ser deslocado para um outro local, e aquele onde que era o estádio, que não tinha estrutura ali para ser um estádio, vai se tornar um grande parque também, para contemplar todas as pessoas ali de Jaboatão Centro. Fora o investimento feito na saúde, né, que nós estamos avançando cada dia mais sobre a questão de novas unidades, de fazer reformas nas UBS e USF, espalhadas pela cidade. Nós implementamos agora, fizemos uma nova frota no Cuidar Bem, onde que são as vans que fazem hemodiálise, que levam as pessoas para fazer esse tratamento. Então, a gente comprou mais unidades do SAMU, né, que são aquelas ambulâncias adaptadas para o SAMU. E isso é investimento dia a dia, né? Na educação, nós somos aqui, eu tenho os companheiros da Metropolitana hoje, nós somos a maior nota do IDEB da região metropolitana, né? Temos 85% de aprovação nas escolas técnicas, né? E as escolas de Jaboatão, 57 escolas, hoje contém um aparelho que é a presença facial. A criança chega, faz a leitura facial em milésimos de segundo. Se com 30 minutos o filho não passa nesse equipamento, o pai recebe um SMS dizendo que o filho não está na escola. Depois de 5 faltas, o conselho tutelar é acionado. A merendeira recebe exatamente a quantidade de alunos que está na sala de aula para preparar a merenda de acordo com o número de alunos, e ganha no conteúdo pedagógico, porque aquela 30 minutos que levava para se fazer uma chamada, você não precisa, a professora não precisa mais fazer a chamada. Então, investimos muito em tecnologia, inovando, né, na questão e atingindo todas as áreas. Então, Curado não fica distante disso, também está sendo investido muitas obras de infraestrutura e drenagem, fora algumas ações pontuais, de acordo com a necessidade do caixa do nosso município. Né? Vivemos um momento de dificuldade, né, econômica no país, mas Jaboatão conseguimos aí captar muito recurso federal. E com esses recursos federais, junto com a economicidade que adotamos no modelo de gestão, conseguimos implementar essas ações pontuais. Prefeito... As pessoas dizem assim, ó, o Jaboatão, a prefeitura é rica. Uhum. Não é que ela seja rica. É porque nós conseguimos, assim, além de fazer esse exercício financeiro, né, uhum, conseguimos aportar um bom recurso, conseguimos receber de aporte do governo federal recursos para empreender, né, e investir ainda mais na nossa cidade.
Veja, o senhor mesmo assume que Jaboatão está recebendo recursos federais. E os boatos aí são de que, olha, o governo federal está derramando dinheiro em Jaboatão. É assim mesmo,
Felipe? Não. Olha, nós hoje temos assim... Eu tive uma experiência de ter exercido um cargo de deputado federal.
O prefeito Nadez também não está reclamando do governo federal, não, viu?
Não estou, porque eu sempre que vou... Sempre que eu vou lá no governo federal, a gente tem conseguido recursos. Graças a Deus, a gente
Ele abriu essa interlocução com os municípios. Eu achei que é super importante esse formato,
né? A história de mais Brasil, menos Brasil.
Está acontecendo de fato. Uhum. E isso proporciona a população, né, realmente enxergar o que de fato tem ocorrido no dia a dia. Né? Uhum. Esses investimentos são possíveis, sim. Né? Agora também cabe a cada um de nós que somos prefeitos fazer o exercício na própria carne, que é a economicidade. Eu acho que todos passaram por esse exercício.
Planejamento, economicidade.
Porque na hora que você assume o mandato, você assume realmente com problemas, principalmente no momento que há uma crise econômica no país, aumenta a rede de saúde, né? Eu acho que é uma dificuldade para todos os prefeitos a questão da saúde nos municípios por conta desse aumento que houve na rede de saúde. E então, quando a gente faz um exercício, uma boa gestão e consegue ter aporte do governo federal, quem queria eu que tivesse esse aporte do governo do estado de Pernambuco, mas os dois companheiros aqui, eu acho que estão tendo mais sorte do que eu.
Você é manhoso, vice-geral. Na realidade, o governo de Pernambuco, ele tem voltado-se muito para Camaragibe. A gente aproveita e agradece o próprio deputado Aloysio Lessa, secretário, que tem ajudado bastante, Heriberto Medeiros, alguns deputados, Clarice, Gleide Anjo, enfim, tem ajudado bastante. Inclusive agora, com o nosso mercado público municipal, nós conseguimos, desde 2015 estava parado, a gente vai conseguir, já conseguimos iniciar uma pequena obra, onde a gente vai dar funcionalidade para que seja liberado o dinheiro do FEM, que são 4.700.000, que já foi consolidado e confirmado que esse dinheiro vai ser liberado, porque o que mais o povo quer é realmente aquele mercado público funcionar.
É aquele mercado ali da entrada?
É o mercado da entrada. Inclusive, nós já temos o projeto pronto, uhum, e vamos entregar daqui para o final desse mês de fevereiro a funcionalidade do mercado, a parte nova, e para que a gente possa receber a obra do FEM, complementar com os nossos orçamentos e a gente entregar à população a obra do mercado.
Porque aquilo é um mercado famoso, faz parte da vida de Camaragibe, tem história lá dentro.
Tem história, né? Importante. Resgatando também, Geraldo Freire, uhum, mais de 20 ruas pela Caixa Econômica Federal e através de emenda. Então, vamos entregar à população de Camaragibe esse ano 20 ruas calçadas.
Eu estou vendo a senhora calçando uma rua, sim, lá em Aldeia.
A Rua Canadá. Rua Canadá. Que é a rua que você passa por ela.
Eu moro nela.
Que você mora nela. Uhum. Foi uma grande coincidência. Iniciamos pelo calçamento da sua rua. Eram obras que estavam paradas há muitos anos, então emendas parlamentares estavam em caixa e a gente conseguiu. Vamos entregar à população 20 ruas. Garantimos ali também, Veracruz, uhum, funcionamento da emergência, o SEMEC Veracruz, que hoje 24 horas por dia atende ao nosso SEMEC, o Aristeu Chaves, que atende, dobramos, triplicamos o atendimento do Aristeu Chaves, garantindo a ambulância para todas as pessoas. A maternidade, a gente ampliou 200% o atendimento da maternidade.
Os meus amigos prefeitos têm dito há muito tempo aqui que a coisa mais complicada hoje tem sido calçar a rua. dinheiro para caçar rua, que tem sido difícil.
Se
tem
não,
tem
se
um
não
novo
tiver,
convênio agora?
É? Não, veja só, era um convênio que estava parado da Caixa Econômica. Uhum. Inclusive, eu digo até que a Caixa Econômica, ela reuniu todos os prefeitos e muitas, algumas ruas foram devolvidas e nós conseguimos resgatar através do processo de fluição que a Caixa Econômica denominou.
Houve então, um tempo que era quase proibitivo falar em caçar rua.
Então, hoje nós estamos exatamente com 20 ruas, vamos fazer mais projetos para a gente ter... Quem tem projeto consegue resolver. Uhum. Então, o calçamento de rua, o mercado, a nossa saúde, que hoje a gente tem o quê? 3 emergências. E o nosso grande problema é o abastecimento de medicação, que uhum. eu tenho certeza que é para todo mundo. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir organizar o abastecimento de medicação em todas as unidades. Conseguimos, inclusive, inaugurar uma unidade de saúde, que é a unidade de Vila Rica.
Por conta até da... quer falar de calçar rua
Finisa,
também.
Calçamento, nós conseguimos um recurso do Finisa, foi 120 milhões para infraestrutura e drenagem. Então, foi também uma linha de crédito do Finisa que deu esse aporte para o município, para a gente fazer. E eu aproveitar a prefeita Nadege aqui, por esse prestígio com o governo de Pernambuco, peça para o governador lembrar da PE-17.
A PE-17.
Quando você tiver a oportunidade, eu tenho muita humildade para pedir ajuda, sabe, uhum. Geraldo? Eu vejo um povo da nossa cidade sofrendo, pedi já ao governador... Paulo Câmara, que ele cedesse, já que ele não resolve, ele ceda para o município para a gente tocar como a gente tem tocado as obras na cidade. Uhum. Mas infelizmente nem cedeu e está o povo aí da PE-17 aí sofrendo, que liga ali Muribeca, Jaboatão Centro, Marcos Freire. Uhum. Então, Nadege, aproveite e faça esse pedido a ele.
Prefeito, olha, tá bom? Eu só estou pedindo aqui de público, porque que Jaboatão merece a sua capacidade administrativa hoje demonstrada em qualquer mídia. Então, qualquer pessoa que passa para o Jaboatão ver a diferença. Eu tenho certeza que o governador vai estar ouvindo aqui, vai ter uma sensibilidade muito grande pelo
Mas,
governo.
Prefeito Júnior Matuto, fala nisso, aquele alargamento do Janga, como tá ficando bonito aquele pedaço, né?
Na verdade, desenterramos a cabeça de burro, sim, né? Muita gente apostou todas as fichas.
Aquilo vai até onde, prefeito?
Que essa obra não saía, deixa eu falar.
Vai para Maria Farinha, né?
Tivemos o primeiro convênio, que foi o primeiro momento com o governo do estado, onde fomos interveniente executor. E pegamos, foi uma obra de 16 milhões, onde 10% foi de contrapartida do município, que compete exatamente da Ponte do Janga, do limite com Olinda, até o binário do Beira-Mar. Uhum. Nós temos outro convênio com o governo federal, pelo Ministério de Turismo, da entrada do Beira-Mar até o Forte Pau Amarelo, e temos um projeto e um convênio já do Forte Pau Amarelo até o girador de Maria Farinha, ou seja, duplicar exatamente a PE-01 praticamente 100%. Só vai ficar a parte que compete a Maria Farinha, que é um trecho pequeno e como a densidade populacional lá é bem menor, então, na verdade, atenderia tudo isso. Mas eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa comigo mesmo, depois de tudo que eu passei nessa questão da duplicação da PE-01, que eu só inicio o convênio se ele tiver um percentual de recurso, escutando a conversa em caixa. Porque quando a gente dá uma ordem de serviço, a gente elabora projeto, faz licitação, vence toda a etapa da burocracia. E antes que está asfaltando lá, na DES que está fazendo, sabe que hoje a maior dificuldade chama-se o asfalto, porque ele é vendido à vista e o preço é reajustado de acordo com o barril de petróleo. Então, o que é que acontece? Empeleiteiro nenhum vai tocar a obra se na hora que ele botar a medição não ter o desembolso. Uhum. Entendeu? Então a obra ela tem que acontecer de acordo com o desembolso. Quando é fonte 1, você tem a responsabilidade e a transparência de dizer, ó, tal dia cai, mas a gente fica à mercê exatamente dessas situações, que aí você tem, não estou falando da Caixa Nota, é porque eu tenho uma parceria permanente com a Caixa e não tenho dificuldade com ela, mas a questão do desembolso. Então queremos, se Papai do Céu permitir, continuar nesse fluxo de mais Brasil e menos Brasília, a gente acredita, porque é uma obra rápida, não tem desapropriação, e aquela história, né? Já criou uma expectativa. Uhum. Aqueles que apostavam calaram a boca, que a obra não ia sair. E aqueles que acreditavam, mas estavam meio esmorecidos, agora diz, quando é que vai chegar o girador de Maria Farinha, Matuto? Uhum. E eu só vou anunciar a obra quando tiver um determinado percentual, porque aí é você medindo... pagando, prestando conta, medindo, pagando, prestando conta.
E Maria Farinha hoje virou uma coisa nobre, assim como se compara com o lado da Zona Sul, não
é? Na verdade, nós estamos resgatando a autoestima de Maria Farinha. Primeiro, é porque tem coisas que quando era um câncer que prejudicava a população. Por exemplo, a antiga balsa, quem operava a balsa, o caba se comportava como combeiro. Quando ele fazia a renda, ele automaticamente não queria saber das pessoas. Conseguimos nos articular com o governo do estado através do governo de Recife, fizemos uma licitação e a balsa está lá. Você sabe, tem um aplicativo, você sabe a hora que a balsa começa, a hora que ela larga e outra coisa, se tiver demanda, automaticamente. E com um sistema totalmente diferente, que hoje é uma balsa com um rebocador. Então, se o rebocador der bronca, só é desatrelar a balsa do rebocador e atrelar em outro. Então, em balsa, ninguém fala mais. É, resgatamos lá. Estamos iluminando toda a Maria Farinha de LED. Na verdade, potencializando, desburocratizando a questão das marinas, que a gente sabe que hoje é a melhor área de navegação daqui de Pernambuco e eu acredito que do Nordeste, certo? Então, nós estamos, na verdade, investindo nessa situação com infraestrutura, com iluminação, com segurança, desburocratizando algumas situações, seja na questão ambiental com responsabilidade, mas também na questão dos alvarás de funcionamento. Então, e temos esse ano novidades, inclusive do privado investindo em Paulista. Nós vamos anunciar ainda fábricas esse ano para Paulista, gerando emprego e renda para a população.
A eleição vai chegando aí. O prefeito Júnior Matuto já falou na questão da coligação. O nosso debate amanhã vai tratar tecnicamente esse assunto com o pessoal que vai administrar a eleição. Certamente teremos novidade. Mas o que se diz, prefeito Júnior Matuto, é que essa eleição que vem aí, ela está tão difícil de armação por conta da nova forma de coligação, ou sem coligação, talvez, não sei, o senhor vai explicar agora, que há uma certeza, ela não se manterá além dessa eleição. Vocês vão sofrer com ela agora e alguém vai resolver para a próxima. Será que vai ser assim?
Na verdade, como eu falei no outro bloco, Geraldo, a gente sabe que toda eleição municipal, ela sempre é um laboratório, exatamente para a eleição seguinte. Então, diante dessa situação, a gente sabe que, quando mudou a regra, primeiro, hoje a mulher representa 30% da coligação. Antigamente, por exemplo, Paulista, uma Câmara com 15 vereadores, era 150%, não é isso? Uhum. Era 150% numa coligação. Então, o que é que acontece? Você tinha 30% mulher. Só que se você não colocasse mulher, você partia para uma chapa desfalcada. Hoje, se você não tiver uma mulher, você vai ter que tirar dois homens. Uhum. Certo? Então, o que é que acontece? A dificuldade vai ser grande para se montar chapas competitivas, certo? A gente tem que resolver o problema dos vereadores de mandato, não para garantir o mandato deles, mas para montar chapas competitivas para dentro do serviço prestado deles, da sua proposta. E a gente sabe o quanto é importante ter soldado na rua, até porque é uma eleição que, mesmo tendo esse movimento todo virtual, é uma eleição que ainda requer muito corpo a corpo. E quem abre as portas da população, com toda dificuldade ou não, são os candidatos a vereadores. Uhum. Principalmente aqueles que sonham com mandato, que na verdade eles vão para a rua com sangue no olho e faca nos dentes. Então, nós estamos com essa estratégia, montando uma capilaridade com uma quantidade significativa de partidos, e vamos montar o jogo e fazer o que sempre fizemos, que foi conversar com a população sem perder o tempo de falar mal do seu ninguém.
Já está com o candidato pronto?
Como é?
Já tem candidato?
Já tem um pré-candidato a prefeito, certo? Uhum. E já temos hoje 342 pré-candidatos a vereadores querendo chegar a 400.
Uhum. E com a ligação, como é que fica?
Bom, na verdade, o que a gente precisa é ter os partidos e distribuir a tropa. Uhum. Entendeu? É ter o partido e sair fazendo a distribuição geograficamente e politicamente de acordo com o potencial.
O senhor já teve duas eleições, o que é isso? É um descanso ou vai ficar com saudade da prefeitura?
Não, na verdade eu tenho muita fé em Deus e sou muito temente e eu acredito no tempo. Uhum. Eu recebi uma missão com consentimento de Deus, mas um contrato assinado pelo povo do Paulista, uma eleição totalmente subestimada, onde por algum tempo eu deixei de ser aliado de muita gente para ser ameaça. E no pior momento, isso tem que ficar muito claro, no pior momento, onde mais de 70% dos prefeitos não se reelegeram e outros não tiveram nem capacidade de ir para a reeleição, que a gente lembra desse cenário, a gente conseguiu se reeleger, onde muita gente na mesa de aposta fizeram até um grito de guerra, que eu não vou dizer aqui por questão de ética, mas como se dissesse, quando Eduardo morreu, o Júnior Matuto perdeu, que o nome era outro, certo? E aí o que a gente fez foi para a rua prestar contas, que é aquela história, mentira tem mais de mil, Geraldo, verdade só tem uma. E quando a verdade chega, aqueles que vivem de conversa besteira, na verdade eles vão, botam o rabinho entre as pernas, baixa a cabeça e sai de carreira trancada.
Estão dizendo que tem gente, inclusive, de fora para ser candidato em Paulista. Tem...
É, na verdade, o que é que acontece? Tem muita gente que está em busca, está atrás de um sombreiro. Seja de uma acomodação, seja para negociar uma vanta, certo? E aí, é feito, eu disse, o povo de Paulista vai saber da verdade. Nós temos um candidato da terra, que foi uma das coisas que mais nos fortaleceu dentro da cidade, porque compramos pão nas padarias da cidade, fazemos feiras nos mercadinhos da cidade, na hora de tomar uma cana, tomamos na cidade. Então, a gente tem uma identidade com a cidade. Nós vivemos o município. Nosso grupo político não usa Paulista ou para uma acomodação financeira ou coisa parecida, não. O povo da gente, independente de estar no poder ou não, vive a cidade, inclusive os técnicos que vieram do governo do estado, algumas secretarias técnicas, como a questão da previdência, da finança e de outras áreas, mas também, mesmo sem morar em Paulista, começaram a viver o município. E isso aí é algo que vai nos fortalecer na hora certa. Não é simplesmente tu aventurar uma candidatura, depois que tu deixar o poder, tu juntar as trouxas, partir para aventurar em outro município ou coisa parecida e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Então, tudo isso vai ser externado, mas vai ser externado com comparativo, com números e com prestação de serviço. E como Anderson sabe disso, Nadege sabe que vai enfrentar uma batalha agora, o que o povo vai fazer é comparar.
Doutora Nadege, agora é a senhora. Como é que vai ser para a senhora partir para a reeleição?
A primeira coisa, tem que saber se o povo quer que eu parta para a reeleição. Então, a primeira coisa é combinar com o povo. Sem combinar com o povo, a coisa não funciona, não. E depois garantir, nós tínhamos, você falou naquela história na Câmara de Vereadores, tivemos no começo, na mudança de gestão, uma Câmara com muitos escândalos. Entra presidente, sai presidente, caça presidente. Então, foi uma confusão enorme. A Câmara ficou com certo discreto perante a população. E hoje não. Hoje a Câmara ela está mais estabilizada. A gente tem a maioria dos vereadores. É claro que tem quem faça posição responsável, tem quem faça posição irresponsável na cidade. É assim, né? A oposição é desse jeito. Mas eu acredito muito na vontade do povo. Eu hoje estou mudando a cidade, Geraldo, com dificuldade, com a situação difícil estadual, municipal e federal. A gente tem mudado a cidade. A cidade hoje não deve salário a funcionário, a comissionado, a contratado. Nós hoje temos um fundo de previdência superavitário. Eu digo que é um dos melhores fundos de previdência. Não pagamos mais juros à previdência. Eu cheguei, a gente pagava 1.200.000 de multa à previdência. Hoje é tudo literalmente em dia. Né? Então, a gente tem hoje uma educação de qualidade. Estamos avisando, aproveitando aqui a audiência do programa, dizer que é primeiro mês, as crianças da cidade já vão entrar com os seus fardamentos, com mochilas escolares, com merenda de qualidade e com ônibus novos, ônibus de qualidade. Então, a gente está trabalhando para fazer com que a cidade ela se volte e diga assim, continue. Então, não vou ser candidata se a população não quiser. Então, vou trabalhar. Estamos aí, reabrimos o teatro municipal, estamos capacitando jovens no Qualifica Camaragibe, buscando parceria com o governo estadual. Aqui eu quero lembrar Clóvis Benevides, que levou, a gente teve mais de 15 mil pessoas atendidas no governo presente. Então, é assim que a gente vai trabalhar. A população quer, sou candidata assim. E aproveito o espaço e convido as mulheres de Camaragibe para serem candidatas também. A gente precisa de uma Câmara com
essa
mulheres.
Essa é a pergunta. Hoje é quase uma imposição para que as mulheres... Aliás, há uma imposição. A lei obriga que as mulheres se candidatem. E, às vezes, as mulheres não têm muito apetite. É o meu caso. Se a senhora chegar só, Geraldo, eu estou com diploma de vereador aqui sobrando. Quero para tudo. Olha, muito obrigado.
Deputado
ou qualquer coisa. Porque isso é vocação. Quem tem, quem não tem.
Então, é vocação. Tem que ser vocação. Por exemplo, sou médica da cidade, entrei ali há 35 anos, é daquela cidade que eu sustentei minha família, trabalhei, tudo que eu tenho eu devo a Camaragibe. Então, eu tenho a necessidade de devolver à cidade tudo que ela fez por mim. Sim. Então, a gente aproveita, convida todas as mulheres que estão nos ouvindo, não só de Jaboatão, como também de Paulista, de toda a região metropolitana, venham para a política. A importância da mulher da política é fundamental, porque nós temos que que ter, não só a vez, é a voz. E ter momentos, o espaço de decisão tem que ter uma mulher presente.
Prefeito Anderson Ferreira, sua reeleição em Jaboatão, vai ser fácil?
Olha, eu estou mais focado nesse momento em entregar para a população todos os projetos que nós iniciamos, começamos a executar, não é? E eu até comento em entrevistas, quando eu participo, que eu vou discutir a eleição só no período eleitoral. Enquanto isso, eu estou muito focado nos projetos que a gente tem que entregar para a cidade. Você há de convir que Jaboatão hoje, falando em educação, que nós estávamos citando anteriormente aqui, hoje eu encontrei uma cidade com 4 creches. Era uma vergonha, a cidade de 700 mil habitantes, 4 creches. Nós conseguimos elevar esse número de 4 para 24 creches, né? Além de espaços e projetos que trazem um bem-estar para a família, como o Espaço Cidadania, como a Estação Cidadania, também equipamentos de lazer, equipamentos de inovação na área da educação, como a presença facial. Hoje, a merenda em Jaboatão, Geraldo, ela é confeccionada de acordo com a necessidade da criança. Se uma criança é hipertensa ou tem diabetes, ela informa a escola e aquela merenda vem confeccionada de acordo com a necessidade do aluno. Então, nós implementamos assim, para a cidade um novo modelo de gestão. Implementamos um complexo administrativo onde devolvemos 27 casas que funcionavam como secretarias espalhadas pelo município. Imagine, Jaboatão territorialmente é maior do que a capital. Imagine cada secretaria dessa.
E aí tem espaço para crescer, né? Que o Recife, o era... do Recife é que se quiser crescer, não pode mais.
Mas Jaboatão é o lugar espaço, de crescer, é o lugar de se investir. E tenha certeza que é a melhor cidade do estado de Pernambuco. Vou puxar para mim, viu, gente?
Mas não tem então... aldeia, né? Tem praia, mas não tem uma aldeia, né?
Olha, Jaboatão tem de tudo, viu, Nadege? Tem costa, tem morro, tem litoral.
Mas vocês, no caso de Jaboatão e Paulista, que são municípios muito espalhados, realmente deve ser uma barra.
E Jaboatão, ela está no área
estratégica. Aqui tem gente falando de qual é isso aqui? É Sucupira.
Sucupira.
Peça ao prefeito para dar um jeito no trânsito de Sucupira, olha. É o que estão pedindo aqui.
Não, a mobilidade é um problema de toda a cidade da região metropolitana, né? Uhum. E Sucupira, ali bem próximo, a gente tem a maternidade que nós vamos entregar. Olha, eu enfrentei uma eleição que já é um simbolismo para a disputa eleitoral em Jaboatão, é se prometer a maternidade de Rita Barradas, né? Isso já se passou vários prefeitos. E eu disputei a eleição sem fazer promessas. Eu sempre dizia algo que era, quando terminava meu discurso, falava dos problemas da cidade e dizia: eu só digo uma coisa, eu não faço promessa, agora deixa o homem trabalhar. Uhum. E a gente tem trabalhado até hoje e com certeza nós vamos entregar este ano de 2020 a maternidade Rita Barradas para a população. Nós temos dinheiro já em caixa, a execução nesse mês agora de janeiro, estamos praticamente dando ordem de serviço para a execução. E vamos dar esse presente para a cidade. Então, nós estamos muito focados, sabe, Geraldo, nessa questão de entregar para a cidade os projetos que a gente iniciou há 3 anos atrás e vamos entrar no 4º ano de gestão. Mas é importante dizer à população que, com certeza, vamos querer continuar o trabalho que nós estamos fazendo hoje e, com certeza, vamos querer dar continuidade, né? Mas eu quero discutir a eleição aí mais para frente. Com certeza, eu sei que você vai me convidar aqui para a gente bater esse papo.
Tivemos um bom debate, inclusive, do senhor já para o segundo turno. O senhor Ineco aqui, esse estúdio quase pega fogo.
Boas recordações.
Prefeito Júnior Matuto, nessa coisa de saúde, como é que está Paulista?
Na verdade, sabemos que saúde é um desafio permanente, certo? Nós entregamos 9 unidades de saúde durante esse tempo de mandato, estamos com mais 6 agora para entregar. Implantamos um remédio em casa que hoje mais de 9 mil pessoas recebem remédio em casa, remédio de uso contínuo. Fizemos parceria em saúde, da saúde, com a Secretaria de Educação, no Olhar Paulista. Toda criança que tem dificuldade no aprendizado por conta da visão, nós fazemos a receita e o óculos, entregamos o óculos, porque eu fui vereador e eu sei o quanto é humilhante um pai de família bater na porta de um político para despachar a receita de um óculos. Nós agora implementamos a cirurgia de catarata, que estamos contemplando 2 mil pessoas na cirurgia de cataratas, e estamos lançando nos próximos dias as cirurgias eletivas. Então, estamos lançando também uma farmácia itinerante, que é um grande desafio nosso, essa questão do remédio. Lançamos o tablet, então nós estamos na luta. Sabemos que a dificuldade da saúde é tremenda porque não é previsível. aquilo que Anderson acabou de dizer, e na 10 deve saber como ninguém, por ser profissional da saúde, que uma escola você começa o ano letivo com 800 alunos, você termina com 900 ou com 750. A saúde, quanto mais melhora, a tendência dela é migrar, inclusive, de municípios vizinhos para o seu município. Então, mas fizemos o concurso público e agora estamos fazendo uma seleção pública exatamente para suprir todos os profissionais que está faltando na rede. Agora, o principal desafio diante de tudo isso ainda é humanizar a relação entre o profissional da saúde e o usuário.
Ô, prefeito, o que é que sobrou de repercussão na inauguração da Ponte do Janga, que foi, sem dúvida, a ponte mais falada, foi mais falada do que a Ponte Rio de Niterói, porque agora com essa mídia social, depois da ponte entregue, aí aparecia todo dia na internet alguma coisa com relação à ponte. Que aprendizado o senhor teve com a ponte do Janga?
Primeiro, aquilo que eu disse, né? Um dos principais aprendizados foi exatamente, a gente sabe que o prefeito, o que faz ele acordar muito cedo e dormir mais tarde do que muita gente, é a vontade de fazer. É como eu digo, o político mais próximo da população com capacidade de execução é o prefeito. E as pessoas moram, vivem no município, as coisas acontecem no município. Então, diante dessa situação aqui, eu quero dizer, Geraldo, e disse isso com muita humildade numa das abordagens, no dia da inauguração, que inclusive eu deixei de frequentar o litoral de Paulista, porque quando eu pedi uma cerveja, antes do garçom abrir, dizia a Ponte do Janga, e a Ponte do Janga, e foi uma obra que eu antecipei toda a contrapartida, eu fiz de um tudo, mas aí eu tive um aprendizado muito grande, e o que foi bom, Geraldo, é que toda a oposição quis fazer ela de cavalo de batalha, e em todos os cenários de aposta, eles diziam que chegava a eleição e a gente não entregava. E aqui nesse programa eu disse, no dia que o dinheiro bater na conta da prefeitura, eu digo o dia que eu entrego a obra. Depois fizemos um mega réveillon, certo? E agora o povo está pedindo a continuidade da duplicação e, se Deus quiser, a gente vai...
Ele teve ajuda? Você teve ajuda do governo estadual para essa ponte?
Na ponte, sim. Sim. 10% de contrapartida foi
então,
do...
Então lembra o governador de Pernambuco para ajeitar a PE-17, rapaz. Do jeito que ele fez com a Ponte do Janga, ele pode ajudar a nossa cidade.
Mas
a PE-17.
A ponte era pouco dinheiro, era coisa de 6 milhões.
16 milhões.
16 milhões.
Porque não só foi a ponte. Uhum. Teve a ponte, teve toda a sinalização vertical e horizontal. Teve na verdade, nós tivemos toda a iluminação de LED. Então foi um conjunto e agora uma ciclofaixa na orla.
Os outros querem uma palavrinha e o tempo foi embora. O senhor tá... Diga aí.
Eu digo que ele está falando em quanto foi a ponte de Paulista?
16 milhões.
16. Lá menos de 10 milhões resolve a PE-17.
Então vamos resolver isso. Sabido. Muito obrigado, minha gente.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.